Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Sérgio Manzioni, muitíssimo bom dia. Obrigada por você ter aceitado falar aqui com a gente sobre esse tema tão espinhoso e tão importante. A gente precisa muito falar sobre o suicídio. E eu queria saber logo de você, Sérgio, o que leva, na verdade, uma pessoa a uma medida tão drástica e definitiva, né? Por mais redundante que possa parecer, é definitivo, né? O suicídio, a morte, tirar a própria vida. Que dor absurda é essa que faz alguém tirar a própria vida? Bom dia.
Bom dia, Cíntia. Bom dia, Johnny. Bom dia aos ouvintes. Primeiro, eu quero parabenizar vocês aí por tratar desse assunto, mesmo fora do mês de setembro, porque é algo muito importante. Como a gente sempre fala, suicídio é assunto, mas não é notícia. Então, a causa principal para alguém cometer o suicídio está exatamente no sofrimento, naquela dor insuportável que a pessoa está sentindo no momento, em função de muitas causas diferenciadas. Ao invés do que as pessoas normalmente consideram, o suicida ele não está tirando a vida, ele está procurando eliminar um sofrimento insuportável. É uma dor que as pessoas de fora não podem mensurar isso, porque é só imaginar, né? A dor é tão forte que a pessoa acaba procurando como saída o suicídio. Então, não se tem uma causa única, o suicídio sempre é algo que é multifatorial, tem a ver com questões psicológicas, biológicas, comportamentais e sociais. Então é multifatorial, mas de qualquer forma, sempre o pano de fundo é essa dor imensa que a pessoa sente.
Agora, Sérgio, normalmente as pessoas vão dando pistas de que não estão bem, ou isso é mito, falar, ah, ele deu, ele mostrou, você não viu, ele estava dando sinais. Sempre o suicida, ele dá esses sinais ou não? Nem sempre.
Não, sempre o suicida dá sinais, sim. Só que os sinais, às vezes, são mal interpretados ou não são compreendidos. Porque a gente tem que considerar que as pessoas não estão preparadas, de forma geral, para lidar com transtornos simples, como ansiedade, depressão. Eu digo simples não por causa do sofrimento, mas pela facilidade de diagnóstico. Mas essa facilidade de diagnóstico, ela é para os profissionais de saúde. Então, familiares, amigos, não percebem às vezes isso e confundem. Então, esses sinais, eles estão evidentes. Então, aquela história de dizer que o suicida que quer se matar, ele não fala nada, ele vai lá e faz, isso é um erro grande. Porque ele dá sinais, os sinais são sutis e a gente precisa perceber principalmente no discurso ou em algumas atitudes também. O isolamento da família, por exemplo, e do contato social de forma repentina, a pessoa se isola muito, já começa a não atender telefone, não marcar mais contatos com os amigos, começa a se desfazer de objetos pessoais, ou então no próprio discurso começa a dizer, olha, eu prefiro morrer do que passar por isso. Ou então eu vou deixar vocês em paz, eu sou um estorvo para todo mundo, ou então eu vou sumir, não vou dar mais trabalho, ou isso tudo vai acabar a hora que eu desaparecer. Parece assim como se fossem lamentações, né? Simples, a pessoa diz, ah, isso aí é manha, só está falando alguma coisa para poder chamar atenção. E de fato o suicida ele quer chamar atenção mesmo. Mas não como aquele caso da criança que se joga no chão do supermercado para chamar atenção, não. Ele está dizendo, oh, estou sofrendo de fato. E amigos e familiares, complementando aí a sua pergunta, eles podem atrapalhar, porque começa a fazer cobranças muito grandes. Então a gente tem que estar de olho nesses sinais, que são, por exemplo, tem sinais que a gente costuma ignorar, né? Adolescente, principalmente, começa a usar roupa de manga comprida, mesmo quando está calor. Então pode indicar que a pessoa está se automutilando, então fica com os braços cortados. O rendimento escolar pode cair e isso é importante. Então é preciso olhar também casos anteriores na família e na própria pessoa, se ela já tentou ou não. É importante dizer que a Organização Mundial de Saúde, ela propõe que 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados. Então isso é um sinal de que a pessoa precisa receber atenção.
A gente está entrevistando o psicólogo Sérgio Manzioni, o tema é suicídio, e você falou da Organização Mundial de Saúde, Sérgio. A Organização Mundial de Saúde diz que 700 mil pessoas por ano, elas se matam, né? Cometem um suicídio, e a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa se mata, Johnny.
Sérgio, existe um período da vida em que o suicídio ele é mais comum?
Existem dois períodos que eles são mais comuns. O primeiro é entre 15 e 19 anos, que é a própria adolescência, os conflitos da adolescência, as pressões, né? Inclusive na adolescência, entre 15 e 19 anos, é a quarta causa de morte, o suicídio. Ele só perde aí realmente para acidentes de trânsito, tuberculose e a violência interpessoal. Então, entre 15 e 19, ele é bastante importante e pode se esticar um pouco essa faixa até os 35 e depois dá um salto lá na frente para mais de 70 anos. Então, são duas faixas que vão, uma de início da vida adulta e a outra no final da vida adulta. Então, no início, com todos aqueles conflitos da própria adolescência, aquelas situações que a pessoa se vê na necessidade de novos ajustes sociais também, e no final da vida podem existir causas da desesperança, ou então até de doenças terminais, ou incapacitantes, ou algum tipo de situação em que a pessoa já não se vê mais nesta vida. Então são as duas pontas aí que são muito importantes e mais de risco.
Ô Sérgio, como é que a família pode ajudar, né? Algo que tem que ficar atento, atenção, estar próximo, conversar com esses adolescentes, no caso dessas pessoas aí na faixa de 15 a 19 anos. Como é que manter esse diálogo aberto? Porque às vezes o adolescente ele se retrai, às vezes também não quer mostrar que está sofrendo e etc. Como é que se mantém esse diálogo aberto dentro da família, para que os pais ou outros familiares e amigos percebam que o suicídio pode ser uma possibilidade?
Olha, o diálogo ele tem que estar aberto sempre e ele tem que ser uma construção. Ele tem que ser algo que você não vai iniciar de uma hora para outra, mas mesmo que você tenha problemas de comunicação, você precisa quebrar isso. Então essa história que hoje se ouve muito, de dizer assim, olha, eu não vou entrar no quarto do meu filho porque eu vou quebrar a privacidade dele. Não existe isso. Você precisa saber o que é que está acontecendo, não só na vida diária, nesse cotidiano do adolescente, da criança, né? Você precisa saber onde é que ele está andando. Antigamente se dizia, olha, eu quero conhecer seus amigos. Hoje também, né? Se fala, a criança, vai, eu vou dormir na casa de alguém. Você pergunta para onde ela está indo, você verifica tudo isso. E a internet é a mesma coisa. Você precisa saber o que é que seu filho, o que é que esse adolescente, o que é que ele está vendo, com quem ele está conversando, com que tipo de gente ele está se relacionando. E isso não é você invadir a privacidade, mas isso é você preservar exatamente a saúde mental da criança e de toda a família. Então é preciso, nos casos que você percebe que há mudanças de comportamento, como eu estava dizendo antes, que é um sintoma bastante grave, tem um tipo de comportamento e de repente muda. A pessoa tem uma alteração de comportamento. É preciso ver o que está acontecendo. É preciso ver na escola, ir até a escola perguntar o que é que está acontecendo, porque professores devem saber esse tipo de coisa dentro de uma sala de aula, conhecer os alunos. Se não sabem, deveriam saber. A própria escola também tem que ser um ambiente que você não vai na escola só aprender a escrever ou aprender as disciplinas convencionais. A escola é um lugar de convívio social, onde a gente aprende a lidar com a divergência, com as frustrações. Então, a escola tem que observar os alunos e alertar os pais. E aí também é a questão do bullying que nasce. E o bullying também é uma causa que pode empurrar o adolescente para um suicídio. Mas em termos de diálogo, Johnny, o que a gente tem que fazer é oferecer ajuda sempre. Então a gente oferece ajuda, a gente não vai só conversar para julgamento. A gente tem que ter uma conversa sem julgamento, uma conversa sem opinião. Porque normalmente as pessoas vão julgar, vão dizer: você está passando por isso porque você fez tal coisa, é um pecado, então você merece o sofrimento porque fez algo assim. Isso só atrapalha. Então a gente tem que incentivar a pessoa no sentido do diálogo e dizer: olha, se você tem algum problema, ou se você for passar por algum problema, saiba que a gente tem como resolver isso junto. A gente pode em conjunto aqui achar soluções. Então você não precisa sofrer solitariamente. Vamos ver o que a gente pode fazer. Então é importante nesse caso aí também, você não pode banalizar. É dizer que só que a pessoa está passando não é nada. Isso é: ah, você que está passando não é nada. O ruim mesmo foi na guerra. Isso é péssimo, né? Porque a pessoa diz assim: bom, se não é nada que eu estou passando para as pessoas, mas para mim é muito, então eu sou fraco. Isso só piora. Também o que é comum as pessoas dizerem hoje em dia é que a pessoa está com depressão, que é uma das causas que pode levar ao suicídio, e dizer: isso é falta de Deus, você precisa frequentar mais uma igreja. Ok, você pode ter sua crença, etc. Mas para os que acreditam, tem que acreditar que Deus também provê na terra a cura através de profissionais competentes, medicações. Então não dê diagnóstico nesse diálogo, não dê palpite, porque a maioria das pessoas não sabe o que está falando. Então o diálogo é a melhor saída, mas tem que se colocar de uma forma simples. Estou aqui para lhe ajudar, não para lhe julgar. Então a gente tem que insistir nesse diálogo e entrar mesmo. Não tem negócio de preservação de privacidade, etc., porque isso pode ter consequências que são irreversíveis depois.
Sérgio, você falou uma coisa logo no início da entrevista, que o suicida ele não está querendo tirar a própria vida, ele quer acabar com o sofrimento. Que é uma coisa muito diferente, muita gente fala: meu Deus, como pode ter tirado a vida é uma coisa tão bonita. Não é isso, né? É a dor que ele quer realmente tirar. Aí você fala que as pessoas devem sim entrar no quarto, não tem essa história de privacidade, né? Até quando esse menino ou essa menina se fecha, é claro que os pais precisam agir. Mas quando já é um adolescente, por exemplo, 19 anos, que aí ele já se sente adulto, e de fato é, né, 19 anos, como é que esse pai e essa mãe, eles podem agir em relação a uma pessoa já com a idade 18, 19 anos e mais? A terapia, quando é, se é adolescente, você como pai e mãe, você pode até impor. Não, você vai fazer sim terapia, leva para o consultório, enfim. É, mas quando passa dessa idade, já não pode mais fazer isso. Então, como convencer essa pessoa, esse filho ou essa filha, a fazer uma terapia, por exemplo?
Sim, vai depender muito do que está acontecendo com aquele adolescente naquele momento. Se ele tiver com uma vida cotidiana mais ou menos organizada, ou seja, ele tem um período que vai para a escola, as notas de escola, ou então está prestando vestibular, que é uma fase difícil também, né? Esse final da adolescência também existe uma pressão social muito grande. Mas o diálogo é a chave de tudo. Às vezes o diálogo é indireto até. Então você assiste um filme e você comenta aquela situação que está lá no filme, mas numa posição mais de observação conjunta. O que pega muito é que os pais normalmente, o que é natural, eles vão julgar o que está acontecendo com o filho. Esse filho já com 19, 20 anos, ele já tem uma visão do mundo diferenciada de que quando tinha 15, ou 14, ou 9. Então é preciso saber o que é que está passando na cabeça desse filho. Por isso que eu falei que o diálogo é uma construção, vem sendo construído ao longo do tempo. Não adianta os pais não falarem nada com os filhos, ou não saberem nada do que está acontecendo na vida dos filhos, e de repente aparece como se fosse um tribunal, né? Dizendo: ó, vamos ver o que está acontecendo aqui e tal, etc. Porque a gente coloca as coisas também em duas etapas, ou duas faces aí, vamos dizer assim. Você tem os filhos que podem estar apresentando problema, ter preocupações, mas isso pode ser também que os pais precisem dessa terapia que você está falando aí. Pode ser que os pais precisam saber, precisem aí entender, aprender a como identificar os filhos. Então é importante também que os pais procurem terapias e possam trocar informações com outros pais sobre o que está acontecendo, aprender nesse conjunto, se instruir mais, educar. Para você educar um filho, você também precisa se instruir, você precisa se capacitar, não é assim no vai que vai, você precisa também saber para que lado e o que você está falando. Então precisa estar atento aos pais, né? Estou falando, precisam estar atentos ao que está acontecendo no mundo e também atentos a esse comportamento do filho. Então, é mais fácil, claro, quando você constrói isso desde a infância. Mas já chega lá naquela idade, 19, o filho está com um problema, tem algum tipo de sofrimento, então você precisa indicar para ele, olha, a terapia é um caminho. E aquilo que eu estava também dizendo antes, você propõe, você diz, olha, eu vou marcar, eu então marquei um psicólogo, a gente vai junto, eu vou com você, então se você não quiser, eu não vou entrar, você vai conversar sozinho com um profissional, lá você vai poder falar sobre tudo que você precisa falar da vida, inclusive sobre seus pais, se você tiver algum tipo de situação para conversar, você conversa lá. Mas esse diálogo é mais difícil, porque os pais não se consideram, às vezes, como parte do problema. Mas é preciso dizer, olha, você vai lá, você pode falar sobre tudo. E o psicólogo não vai vir falar para mim, porque a gente tem que manter o sigilo do consultório, né? Então, e precisa explicar para esse adolescente que o psicólogo, ele não é um intermediário, ele não é um investigador que vai ficar descobrindo o que está passando na vida do filho e vai ficar falando para os pais. É claro que isso pode acontecer em casos extremos, mas a chave de tudo é sempre o diálogo. Se você não está conseguindo ter diálogo com seu filho de 18, 19, 20 anos, é hora de iniciar esse diálogo. E se inicia de forma humilde, não como aquele que sabe tudo, aquele que tem toda a sabedoria na cabeça, mas alguém que conversa de igual para igual. O que está acontecendo? Como é que a gente pode resolver isso? Então, é abrir o diálogo, que o diálogo sempre é a melhor saída.
A gente está conversando com o Sérgio Manzioni, psicólogo. O tema é suicídio. O tema é difícil de ser tratado sempre, mas que é necessário que a gente converse. Porque às vezes a gente vai perceber, às vezes a família até percebe, Sérgio, olha, houve, por exemplo, uma fala dessa, como você disse, ó, quando eu for embora, tudo vai se resolver. Aí a família começa a perceber, começa a ficar preocupada ali. Como é que deve agir numa situação como essa? Que a família, assim, está vendo claramente que a pessoa pode chegar a concluir uma ideia como essa, assim, de cometer o suicídio. O que é que deve se fazer a família, os amigos? Como é que devem proceder, Sérgio?
Olha, é importante o seguinte, se você, nesse momento, a família não sabe o que fazer, então ela procura um psicólogo, alguém da família, alguns familiares podem procurar um psicólogo. O psicólogo não necessariamente é para fazer uma psicoterapia sempre, mas ele pode apontar caminhos, ou fazer um aconselhamento psicológico, ou orientar os familiares a como lidar com alguém nessa situação. Então é importante buscar essa ajuda até para se capacitar nesse sentido. Mas, independentemente disso, tem que se lidar com essa situação de forma bastante clara. O principal aqui é o diálogo, como a gente já está falando, mas é também não julgar, é não colocar a pessoa numa forma, você fez isso, por que você fez aquilo, causa e efeito sempre direto. Não é tão simples assim, não é fácil, porque 96% dos casos de suicídio, eles estão associados a transtornos mentais, como esquizofrenia, depressão e bipolaridade, sendo que bipolaridade é esse que tem maior incidência nos casos de suicídio. Então, existe uma causa maior, existe um pano de fundo aí que precisa ser tratado. O comportamento suicida, ele é um sintoma, ele é um sintoma de que algo está errado. Ele não é simplesmente uma opção, ou então é uma maneira de ver o mundo. Ele é um sintoma de que algo está errado com essa pessoa. E esse pano de fundo pode estar associado, provavelmente está associado, porque 96% desses casos estão ligados a transtornos mentais, como eu disse, esquizofrenia, depressão e bipolaridade. E esses transtornos mentais, eles não podem ser diagnosticados pela família, porque as pessoas não têm capacitação para isso, precisa ter um profissional que faça essa avaliação. Então, nesses casos, é preciso ir buscar ajuda. Não tem um psicólogo, você vai procurar um, seja no SUS, você tem o CAPS, você tem a rede de apoio, né? O próprio SUS, ele já é essa porta de entrada, né? A rede de atenção psicossocial, RAPS, e já é uma porta de entrada, é procurar. Não sabe o que fazer mais de jeito nenhum? Você tem que buscar o auxílio e ampliar essa conversa, conversar com pessoas, ampliar essa rede de pessoas sobre o assunto. Agora, a rede que saiba o que está fazendo, não adianta colocar o vizinho também não sabe. Outra mensagem só vai piorando. Outros dizem assim, não, isso é porque precisa de academia, é precisa fazer exercício físico, precisa andar mais, precisa mais nas festas. Isso aí não adianta nada, porque tem algo por trás complicado. Mas é importante aqui também, se alguém estiver nos ouvindo e que está passando por um sofrimento grande e não tem com quem falar, procure ajuda. Não sabe onde procurar ajuda? Então você liga para o Centro de Valorização da Vida, é o CVV. O número é 188, CVV 188, e lá você pode falar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você pode ligar e as pessoas sabem o que dizer para você nessas ocasiões.
Sérgio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Mix.
Eu que agradeço sempre e parabenizo novamente por tratar desse assunto. Como eu disse, suicídio não pode ser notícia para evitar exatamente que se tenha o suicídio por imitação, mas ele tem que ser sim um assunto a ser tratado sempre. Eu que agradeço o espaço, estou sempre à disposição. Muito obrigado, boa semana a todos.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.